Fala aí você ouvindo a gente, esse aqui é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou
o
Chapoca.
E eu sou o Salomão.
E a gente tá aqui mais uma semana com você. Primeiro, muito obrigado pelo carinho que você está nos oferecendo nas nossas redes sociais, ou lá no Pingback, bingo-corporativo.pingback.com, que é a nossa newsletter. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve porque é bom pra burro, já tem muito conteúdo bom lá e vai continuar vindo. Se você gostou do texto, fui eu que escrevi. Se não gostou, Chapoca ou Salomão, fica valendo aquela regra como sempre. E hoje, neste episódio especialíssimo, a gente veio falar aqui sobre empregabilidade. Ah, Abram, empregabilidade, como assim? Empregabilidade. O que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre coisas para você ficar melhor no seu emprego, para você ser reconhecido no seu trabalho, ou para, se você tá numa posição muito ruim, você começar a pensar para daqui a pouco ter uma opção de melhorar de vida, conseguir ser promovido no seu trabalho, ou quem sabe trocar de trabalho e estar no melhor. Se você está desempregado e ouvindo a gente, este episódio também é para você. Ou seja, é praticamente para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho. Concorda, Salomão? Você ia falar o quê?
É, e se você é um cara que está empregado, mas está naquela faixa de mediocridade no seu emprego, também é uma boa opção ouvir esse podcast, né?
É, e só para já entrar com alguns dados de curiosidade, já que o Salomão resolveu pegar no meu pé por causa disso. No Brasil temos mais de 136 milhões de pessoas em working age, ou seja, pessoas com idade própria aí para o trabalho.
Maravilhoso.
Dados do Fórum Econômico Mundial, hein? Tem que dar a fonte.
É, se a gente tem quase 150 milhões em idade para trabalhar, ou seja, isso é um assunto para praticamente todo brasileiro que está aí no mercado de trabalho em alguma medida. E aí, antes da gente entrar profundamente no...
Temos que falar as palavras do bingo, né?
A gente já vai falar. Mas antes disso, eu queria te convidar para fazer o seguinte. Nós vamos gravar um episódio que a gente tá chamando de Histórias do Pato. O que é isso? A gente percebeu que muita gente fica contando história pra gente e a gente não pode vir aqui e contar essas histórias porque as pessoas ficam com medo pelos próprios empregos e tal. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos receber histórias das pessoas. Então eu queria te convidar a mandar a sua história pra gente. Seja com uma dúvida que você tenha de como se portar numa situação complicada, ou então alguma história bizarra que você queria contar para a gente poder comentar aqui e mandar para a gente. Nós vamos pegar essas histórias, vamos mudar as vozes das pessoas, e daí que se chama Histórias do Pato. Nós vamos mudar as vozes das pessoas e vamos comentar essas histórias aqui.
Bota então, a voz de dessa, pato do Fantástico, do Datena.
É, né? É isso aí, aquela da testemunha, né? A testemunha que não pode mostrar a cara. Então nós vamos fazer isso, tá bom? Então você tem uma história bizarra, manda pra gente, que a gente vai transformar ela em tema de um episódio aqui.
A gente vai fazer uma mesa redonda aqui comentando as histórias bizarras.
É isso aí. Então manda pra gente, manda lá no @ Alexandre Abramo no Instagram, me chama lá, ou então responde uma newsletter nossa no Pingback, que a gente também recebe aqui e vai conversar com você. Beleza? Antes da gente começar, então, quais são as palavras do bingo de hoje? Deixa eu ver. As minhas são emprego, demitido, chefe, remuneração, planejamento. Chapoca?
Skill, objetivo, equipe, time, cliente.
Salomão?
Aqui, habilidade, salário, líder, mercado e networking.
Muito bem, temos um bingo organizado, setado para começar. Então, vamos entrar diretamente no nosso tema, empregabilidade. Bom, primeira coisa, na hora que a gente fala de empregabilidade, eu acho que a gente definir aqui a lógica de soft skills e hard skills. E aí, para fazer isso, eu vou chamar quem sempre estudou mais para poder falar disso. Chapoca, define para a gente o que é hard skill, o que é soft skill para as pessoas.
Vamos lá, vamos pegar algumas referências aqui, né? Na verdade, essa é uma definição que vem sendo muito discutida aí nos últimos anos, né? Até no próprio mercado, né? Antigamente a gente falava muito só de skills, né? E aí a turma começou a dividir pelo seguinte: hard skills, no final das contas, é aquela parte mais tradicional, vamos chamar assim, né? É a sua graduação, os seus conhecimentos técnicos, o seu conhecimento acadêmico, conhecimento de línguas, né, de ferramentas, habilidades ligadas à parte de informática, etc. E aí entrou muito a parte da discussão do que é soft skill, que passa pela comunicação interpessoal, uma parte de capacidade de persuasão, proatividade, resolução de conflito, senso de liderança, capacidade analítica, o seu comportamento, como você se comporta frente aos desafios aí do dia a dia, e como que naturalmente seus valores, suas crenças, seu comportamento, sua cultura interferem nesse ambiente de trabalho. No final do dia, é o que a gente fala, não é só ter o conhecimento técnico, você tem que ter ser uma pessoa bacana, né, uma pessoa adequada ali para aquele ambiente e saber lidar, como você lida com essas coisas e com as pessoas.
Muito bem, então a gente está falando aqui da lógica, quando a gente fala de hard skills, os atributos mais técnicos, né, aquela coisa de mais técnica, é soft skills, coisas mais comportamentais, certo?
Isso, resumiu
aí,
bem.
Primeira pergunta, o que é mais importante? Ó, se ficar em cima do muro... Salomão, já vou antecipar. Se ficar em cima do muro, eu vou cortar.
Pra mim, é o comportamental. Eu prefiro contratar uma pessoa que tem um perfil para aquilo que eu quero do que o conhecimento técnico. Mas isso vai muito da área. Quanto mais técnica for a área, a pessoa vai ter que ter formação para aquilo. Você não vai contratar uma pessoa, um engenheiro que não é engenheiro, porque ele tem uma boa postura. Levando em consideração que a parte técnica ela é equiparada, eu acho muito importante o comportamental. A pessoa que não tem o perfil comportamental favorável normalmente afunda o time. Sabe aquela frase, você contrata a personalidade e depois você desenvolve o técnico. Então eu acho que sempre a pessoa ter o comportamental forte é importante.
Você, Chapó?
Eu vou tocar a buzina pra mim mesmo, antes até de responder. Por quê?
Vai ficar em cima do muro.
Não, até poderia, a gente pode até adaptar também a buzina pro em cima do muro, ela vai tocar muito mais. Na verdade, não, deixa eu só fazer algumas ponderações. É pra ser sincero, eu já fiz demais isso. Em momento de pressão, ou então na necessidade do curto prazo, e eu comentei aqui, né, eu trabalho hoje especialmente com varejo, e o varejo é muito curto prazo em vários aspectos, né, muito pressionado. Não adianta você trazer a hard skill, dependendo da função que você vai, que você precisa daquela pessoa, ela predomina, pelo menos no curto prazo. Isso tá certo? Por isso que é a buzina que eu tô tocando. Não, mas o mercado e muitas vezes a pressão nos leva a tomar esse tipo de ação e depois você vê que você tomou a decisão errada. Daria até para fazer aquela analogia, né, do o Abrão que gosta dessas frases, vou repetir mais uma, né? Ah, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. O cara é só hard skill? Beleza, esse cara vai te entregar e performar rápido e tudo. Agora, se você depender dele para qualquer outra coisa, esquece. Então, assim, esse cara é útil num curto prazo e eu acho que esse tipo de decisão tende a morrer. Mas é lógico e é óbvio que se você quer construir alguma coisa duradoura, em pessoas que você confia, num time que se engaje e que esteja lá com a palavra que o Salomão adora do propósito, não tem jeito. Soft skill vai predominar nesse ponto aí, desde que também você dê tempo e tenha tempo para treinamento e desenvolvimento dessas pessoas.
Engraçado, isso já aconteceu demais comigo, de ter que contratar alguém preparado para o cargo, porque você precisa de resultado rápido, né?
Uhum.
E ignorar o perfil. Como já aconteceu de contratar pessoa com o perfil que você quer, ter tempo para treinar, saber que a pessoa vai decolar dali há bastante tempo e deu muito mais certo. Normalmente, quando você tem esse tempo, dá muito mais certo. A gente é penalizado pela velocidade do mercado às vezes, né? Tempo para preparar as pessoas.
Cara, eu vou falar, vocês sabem que eu não gosto de generalizar as coisas, tá? Mas eu vou generalizar porque é fato que eu vou dizer aqui. 100% das vezes que eu contratei focado em hard skill, né, em técnica, ao invés de comportamento, eu me lasquei.
Uhum.
E 100% das vezes que eu contratei focado em comportamento ao invés da técnica, eu acertei. Nunca aconteceu diferente comigo.
A gente entra em consenso aqui, e a ver com o tema do podcast é, primeiro passo para você se valorizar e para o seu nível de empregabilidade subir também, não necessariamente é o conhecimento técnico, mas é a sua postura. É o seu perfil, a forma que você se comporta. E isso tem um peso muito grande em relação ao mercado que você trabalha, concorda?
Total. Agora deixa eu fazer um parênteses. Uma vez dentro das organizações. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você já... Ou seja, se você está aqui, se o seu desafio de empregabilidade é se posicionar melhor no seu emprego, as soft skills são mais importantes. Agora vamos complicar a coisa aqui. E para ser contratado, ou seja, aquela pessoa que está buscando se recolocar, né, ou então buscar um emprego novo, entrevista, soft skills ou hard skills?
É muito difícil você colocar soft skills num currículo, sendo prático. E se você precisa...
Cara, é impossível, na verdade. É que você vai colocar e vai soar ridículo.
Exato. Até mais ou menos, né, Abrão? Porque assim, dependendo do tipo de função que você vai seguir ou do tipo de... Até de ação que você coloca, você demonstra um pouco isso, né? É, especialmente se você já tem uma bagagem, uma trajetória profissional. Dependendo do tipo de função que você exerceu, dependendo do tipo de time que você liderou, dependendo do tipo de, e isso tem sido cada vez mais comum, do tipo de atividade social que você desempenha, isso fala, de certa forma, um pouco sobre você, mas é muito pouco e está numa folha de papel ou numa tela de computador. Então, invariavelmente, o cara vai caçar primeiro é a hard skill mesmo.
Para chamar para uma entrevista.
Para chamar,
né?
Para uma entrevista.
Fala, sim, mas na entrevista você vê também se o cara tem energia, se ele não tem, se o cara fala mal da empresa que ele tá ou não fala, se o cara é positivo ou negativo.
Mas aí já é na entrevista.
Você começa a sentir, já é na entrevista.
Ou seja, pra ser chamado pra uma entrevista, a hard skill ainda é muito importante. Sem a hard skill, você dificilmente vai conseguir, porque não tem como a pessoa avaliar suas soft skills, né, assim, sei lá, eu não consigo ver um jeito de você colocar soft skills no currículo sem parecer ridículo. Uhum. Né? Porque as coisas que eu tenho melhor, que eu acho que eu tenho de melhor no profissional que eu sou, estão ligados ao meu comportamento. Só que eu acho que é muito difícil colocar isso, falar que trabalho bem em equipe, tenho bom humor para lidar no dia a dia, levo as coisas com leveza. Putz, cara, você não põe isso no currículo, cara.
Faço e ao mesmo tempo bolinhos de chocolate.
E aí tem uma. Mas isso é hard skill, não é soft skill.
Ninguém chama pra entrevista quem é bom técnico. 90% das pessoas que você chama pra entrevista, ou boa parte delas, é indicação, dependendo do seu mercado.
Indicação ou posição, né? Ou posição que a pessoa já ocupa.
Sim, é muito importante isso. Por isso que aquela questão, você quer valer mais, você quer ter uma empregabilidade melhor, clichê dos clichês, network. Você quer ser indicado pra uma vaga, network. Você tem uma indicação, 80% do caminho andado para você fazer uma entrevista.
Então é óbvio que networking é fundamental, cara, hoje em dia, para e fica essa dica para as pessoas. Networking é atributo de empregabilidade, beleza? Uhum. É atributo de empregabilidade. Quase todos os lugares que eu fui trabalhar na minha vida, eu fui porque alguém me indicou, alguém me chamou. Me indicou lá pro time de RH, ou de pessoas, ou de talentos, não importa como isso é chamado. Mas aí eu quero perguntar o seguinte, o entrevistador, a pessoa de RH, não tô falando o líder, o dono da vaga, tá? O entrevistador, ele hoje tá interessado de verdade nas soft skills? O que vocês acham? Pessoa de RH, não tô falando vocês quando vão entrevistar.
Cara, eu acho que o profissional de RH, ele avalia... principalmente se a pessoa está aderente à cultura daquela empresa. O gestor direto, ele vai olhar outras coisas, não necessariamente as mesmas. Ele vai olhar se ela está preparada para aquela função e se ela se insere naquela equipe para a qual ela está sendo entrevistada. Mas posso estar falando besteira. Eu acredito que o profissional do RH, ele vê se a pessoa não é louca, né? Se a pessoa ela tem um nível de equilíbrio bom, vê variações, tipo, a pessoa tem uma tendência para X, Y, ter perfil, não ter perfil, demonstra a boa aptidão ou não, mas principalmente se está aderente à cultura.
O que você acha, Chapoca?
O bom profissional de RH está totalmente ligado a soft skill, porque ele sabe que essa bomba vai cair no colo dele se der errado. A partir do momento que o cara vai e coloca um sujeito para dentro, e aí tem indicadores de RH, que é justamente para poder não ter churn, né? Você não ter
turnover
e tudo. Cara, hoje das formas mais fáceis de você ter problema é você colocar uma bomba relógio dentro da equipe. Então, assim, você pode trazer um cara lindo, maravilhoso, tecnicamente profissional, e que eu acho que aí é um dos grandes desafios do RH, cruzando com o que o Salomão falou da questão da indicação. O cara indicou. Eu até acho, quando o cara indica uma outra pessoa, chega uma indicação, ele está fazendo ali uma composição de hard skill com soft skill. Mas, fundamentalmente, o gestor quer performance. Um gestor tradicional, um gestor velha guarda. Ele está preocupado com performance e resultado, que é por isso que ele vai ser cobrado. O cara do RH, ele tem que ser safo para poder falar, opa, peraí, esse cara que está entrando, ele vai desestruturar o time e a equipe? Porque se isso acontecer, essa bomba vai cair no meu colo. Eu que trouxe, triei ou validei um cara que não tem cultura, como o Salomão falou, da empresa e não tem perfil para poder fazer parte do time.
Quando a gente está contratando com base em cultura, que todos nós concordamos aqui que é o jeito correto, certo, de fazer, a gente não está falando essencialmente de contratação por soft skill, cultura?
Também, é o ponto que pesa, é o ponto que pesa. Não, se não está aderente à cultura daquela empresa, cara, não, é questão de tempo. Tem que ter um mínimo de aderência, cara, àquela cultura. Isso aqui talvez seja uma das condições, sem dúvida. São, vai ser uma lista de condição, né?
E como demonstrar que você é uma pessoa habilidosa, né, que você tem aí a soft skills bem estruturadas em uma entrevista? Como fazer isso?
Assim, eu acho que um bom profissional de RH faz perguntas adequadas para poder exatamente ver qual que é, como que a pessoa sai daquilo. E não é aquelas perguntas objetivas do, né, ou de raciocínio lógico que ficaram glamourizadas de Google, etc. Ah, quantos bueiros tem no quarteirão da sua cidade? Né, assim, para ver raciocínio analítico
mas
e tal.
Você não...
É muito mais num contexto de descreva uma situação em que você fez XYZ.
Perfeito.
E aí, em cima disso, muitas vezes ele não está nem interessado na resposta do cara, mas na forma como ele vai construindo e explicando esse tipo de história, né?
É, até porque você faz pergunta, ah, você é organizado? Ninguém vai responder, não, não sou.
eu respondo.
Mas eu faço um bolinho de chuva, que é uma beleza.
Quais fala um defeito seu? Ah, eu sou perfeccionista.
Essa é dureza, clássicos, né?
Das eu sou viciado em trabalho.
Ah, vou te falar, viu? Ó, se você continua falando essas coisas em entrevista, vou te falar.
Tá aí, a gente pode fazer um podcast. Respostas toscas de entrevista de emprego.
Começou.
É.
Dessa vez foi um pouquinho mais tarde, mas começou.
Mas vamos lá. A gente falando em ascensão profissional. O que, que a pessoa tem que fazer para que ela tenha uma ascensão, para que
tá
ela valha empresa, mais?
Né? Já está empregado, dentro da empresa. Já foi contratado.
Vamos só fazer um pouquinho antes. A pessoa ainda na entrevista. Então, o que eu queria sugerir? Eu sempre fui leão de entrevista, eu sempre fui bom para burro de entrevista. O que eu sempre percebi é que o entrevistador, em geral, ele espera uma conexão contigo. Se você está ali, é porque provavelmente os atributos técnicos já interessam. Né? Senão seria chamado para a entrevista. E aí está muito ligado à forma que você se relaciona ou monta o seu currículo. Então, capriche no seu LinkedIn. Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer, sabe? Deixa um LinkedIn bem estruturado, porque hoje em dia isso é importante pra caramba, cara.
Demais. E aí esse ponto é até interessante, né, Abrão? Porque assim, antigamente o pessoal falava, prepare o seu currículo de acordo com a empresa que você pretende ir e tal, não sei o quê. Na verdade, hoje, até no próprio LinkedIn, e não é só no seu perfil, né? É no seu comportamento no LinkedIn, já diz muito sobre você, e aquilo ali já é uma triagem do seu currículo.
Total. Então, assim, capricha no seu LinkedIn, porque o LinkedIn hoje é uma das principais fontes de busca de informação de entrevistadores. Então, assim, capricha no LinkedIn, deixa ele redondinho, bonitinho. Ah, o que, que é isso? Bom, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas nós não vamos falar. Aí, bom, entrou na empresa, e aí a gente chega no ponto que o Chapoco Salomão propuseram aqui. Entrou na empresa, você tá lá, como que você faz para você se posicionar, para você poder ser uma pessoa mais útil e melhor, para ser promovível e, né, e se posicionar melhor? Então vamos lá.
Tem uma frase que eu gosto que diz, você não tem que se preocupar em ganhar mais, você tem que preocupar em valer mais. E aí a busca é por valor. O que, que você vai fazer para valer mais? Um ponto que é super importante é a visão sistêmica da sua empresa. Ah, você é da área X, mas você precisa entender como que a sua empresa funciona. Como que a sua área pode contribuir com outras áreas. Como que você cria alianças dentro da empresa. Obviamente, tem todo aquele jogo político, mas eu acho que não é o tema aqui. Eu acho que a gente tem que focar muito em como que você vai se relacionar com outra área, como que você vai falar com outra área, como que você vai ter a visão do todo. Então, você é da área financeira, você tem que entender a necessidade da área de vendas, tem que entender a necessidade da área de operações, como que você pode contribuir. E, claro, a parte do network interno dentro da empresa, de participar das iniciativas, de participar das coisas da empresa, é super importante.
Vamos dizer aqui, eu tô dentro da empresa ali, tô pensando em aumentar o meu valor para a companhia. O Salomão falou isso um pouco. Eu queria pegar uma parte do que o Salomão falou e explorar um pouquinho mais, que é a parte de diálogo interno. Eu percebo, ao longo da minha carreira, que pessoas que transitam bem entre áreas, ou seja, aquela pessoa de marketing que vai conversar com o produto, que vai conversar, né, com vendas, aquela pessoa que tem trânsito dentro da empresa, em geral, ela se torna uma pessoa mais valiosa para a companhia ao longo do tempo. Eu percebi isso, onde eu tô hoje, na Hotmart. Eu percebi isso pra caramba, e eu, inclusive, coloquei uma parte do meu tempo. Eu tenho... Hoje a gente tá em pandemia, é muito difícil fazer isso. Toda semana, uma hora do meu dia, era pra ir nas outras áreas. Juro por Deus, eu deixava lá agendado, eu deixava como fora da Hotmart, pra ninguém conseguir marcar uma reunião nesse horário. E esse era o horário que eu levantava da minha mesa e ia, muitas vezes, sem tema, nos times de produto, nos times de marketing, para poder conversar com as pessoas, para ver o que que estava acontecendo lá. E eu percebi que isso fez um bem para caramba, não só para minha carreira, mas para facilitar meu trabalho, cara. Para eu conseguir fazer coisas que eu nem sonharia em fazer. Porque
Super importante.
Você acaba tendo boas ideias, né, na hora que você vai discutir com as pessoas.
Isso é muito legal. E ainda mais nesse momento de mudança muito rápida, né? Muitas vezes você pega um boi pelo chifre ali, você pega uma notícia ali de bastidor ou de alguma coisa que tá crescendo. Fala, caramba, pô, peraí. Isso aqui é importante eu saber. Isso aqui a turma aqui tem que saber. E se a gente fizer assim, e se fizer assado, né? Eu nunca fiz isso, de bloquear a agenda para poder fazer esse giro. Sempre foi uma coisa meio orgânica, ou então até de fim de reunião, início de reunião, ou almoço. Eu costumava fazer muito isso, né? Também pré-pandemia, de almoço. Eu viajava muito a trabalho, e aí quando eu tava em outra cidade, que eu tava em conjunto com outras equipes, eu convidava sempre uma pessoa diferente para almoçar cada dia da semana. Levava para poder falar de tudo. Falar da vida, falar de projeto, e aí acabava caindo também no dia a dia, e ia trocando ideia ali para poder ver formas também de otimizar alguns processos ou eventualmente criar algumas coisas novas, né?
Cara, eu sempre achei que o almoço era uma parte muito importante. Eu não falo do trabalho em si, mas é o momento que você cria alianças com as pessoas, que você conhece as pessoas melhor, que as pessoas se desarmam. E mesmo quando você vai falar de trabalho, você fala de uma maneira mais desarmada, é mais desabafo.
E sabe, né? Sabe um negócio interessante, assim, muito legal isso que você falou, Abraham. Teve uma época que eu trabalhava num lugar e era relativamente perto da minha casa. E eu falava, pô, não vou ficar comendo na rua,
almoçar
não
em casa.
Ganhava bem e tal. Eu falava, vou almoçar em casa, comida é boa e vou descansar e tá tudo certo. Passado, sei lá, 6 meses... um pouco mais, eu comecei a notar que eu tava ficando mais distante do time, sabe? E nas conversas de corredor, na descontração, às vezes saiu algumas coisas que eu falei, pô, mas peraí, eu não tô sabendo disso não. Ah, não, esse aqui a gente combinou no dia tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei, mesmo morando perto de casa, aí almoçar com a galera, entendeu? E, pô, faz toda a diferença, cara. E numa coisa besta, e não é forçado. E assim, você não tá sendo excluído. Nossa, aquele cara tá sendo excluído. Porque... Não, é porque simplesmente você não tava lá.
Agora, vamos falar pras pessoas. Você quer pontuar alguma coisa, Salomão?
Não, o mercado brasileiro tem muito disso. Esse negócio do cafezinho, do papo do corredor. É um mercado que isso faz parte do nosso escopo de trabalho. Essa convivência, até por ser um mercado que não é tão direto em algumas coisas... Esse relacionamento na... Essa rádio peão, né? Ela é importante. Ela é importante no mercado.
E honestamente, é aí que você demonstra soft skill. Né? É na consistência. Não é no... Ah, não, pegou aqui um exemplo de alguma coisa que o cara... Não, é na consistência. De novo, aquilo que a gente falou lá da confiança, né? Do Jean-Paul Sartre. Você conquista, ganha em gotas e perde em litros.
E é engraçado que o brasileiro, ele é afetivo, cara. Se você tem um conflito com alguém... E aí você foi, saiu pra tomar uma com alguém, almoçou. Cara, você não vai chegar numa reunião e entrar arrebentando essa pessoa. Você cria uma relação. É interessante você ver, por exemplo, a empresa americana, você vai, almoça com a pessoa, é tudo lindo, maravilhoso. Logo em seguida, cara, se a pessoa tem que te dar uma carcada, é sem dó. É como se não te conhecesse e 10 minutos depois chama pra almoçar, feliz da vida. O brasileiro não. O brasileiro, ele se envolve. Cara, o seu amigo lá que você tá desabafando, a pessoa tem a política da boa vizinhança, né?
É um pouco do que o Bruno falou no episódio anterior, né?
Exatamente. Além do que, muitas vezes, como você não trabalha no dia a dia com as pessoas, é uma maneira informal de você divulgar suas conquistas. Poxa, minha área fez isso, realizamos isso, aconteceu isso. E aí, quando você começa a falar e dividir isso, todo mundo vê, pô... Esse cara tá fazendo um bom trabalho, esse cara tá... Às vezes ninguém nunca se encontra nas reuniões, nunca se encontra para falar daqueles projetos. Mas o papo informal possibilita que você divulgue seus feitos e seus projetos e o projeto do seu time e você comece a criar uma visão de todos sobre você, né?
Deixa eu... nós três aqui, somos pessoas, apesar de sermos pessoas muito diferentes, nós temos alguma facilidade com soft skills. Sempre tivemos, apesar de maneiras diferentes, né? Porque nós três somos muito diferentes. Mas eu queria falar um pouquinho com a pessoa que está ouvindo a gente agora e que é introvertida. A pessoa que é introvertida, escuta a gente, eu falo pra ela, vai almoçar com a galera, ela vira e fala assim, nossa, cara, sério mesmo que eu preciso fazer isso? E aí, eu queria falar um pouquinho com essas pessoas. Pensa assim, pra pessoa que é introvertida e que isso pra ela é um sofrimento. E almoçar comigo é um sofrimento pra uma pessoa que é introvertida.
Cria um grupo de WhatsApp.
O que, que a gente sugere para a pessoa introvertida, para ela poder conseguir melhorar a empregabilidade dela? Será que para a pessoa introvertida, o melhor é meter a cara em hard skill mesmo?
Eu tenho uma sugestão. Pode até parecer estranho para vocês, mas é real. Assim, eu não sou um cara extrovertido com todo mundo. E no ambiente de trabalho, eu sempre fui muito mineirinho nesse contexto, assim, de ser mais observador, ficar mais quieto e tudo, porque eu já tomei também muita... Já tomei muito na cabeça por às vezes, falar sem saber aonde eu tava falando o quê. A sugestão que eu dou pra essa pessoa, falando especialmente de network, por exemplo, eu ia pra eventos corporativos, palestra, congresso, esse tipo de coisa, e eu ia muito a São Paulo. E, pô, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu chegava lá e muitas vezes o mercado era relativamente pequeno, todo mundo se conhecia. E eu ia e dava intervalo, aquilo pra mim era um terror. Pô, eu ficava escondendo em canto, pegando o celular pra fingir que eu tava numa ligação, só porque eu era a única pessoa que não conhecia ninguém. E eu tava completamente isolado. Pegava um pão de queijo, um café pra falar que eu tava ocupado, né? E torcendo pra poder voltar a hora da palestra e seguir a vida. O que eu comecei a fazer? Fica perto. Eu via que tinha um grupo um pouquinho mais aberto, ou então eu conhecia alguém, eu participei de uma reunião com alguém de uma forma mais isolada e tudo. Eu só ficava perto, chegava perto da roda, ficava ali, ouvia alguma coisa. Eventualmente, as pessoas mais extrovertidas vão te convidar para a roda. Elas vão puxar um assunto, ou esteja disponível, se mostre aberto. Se você não tem, ou não gosta, ou não se sente à vontade, puxando, tomando a iniciativa, se mostre aberto. Porque provavelmente alguém próximo vai fazer isso para você. Às vezes, até quando você está meio deslocado, né, dependendo do contexto, existem pessoas boas no mundo, né? E às vezes o cara olha e fala assim, oh, e aí, beleza? Chega aqui, ó, nós estamos falando sobre isso, isso e isso. Isso aconteceu comigo. E foi assim que eu consegui me sentir um pouco mais à vontade. E aí foi até interessante, porque quando eu entendi isso, eu comecei a fazer isso pelas outras pessoas. Eu via pessoas como eu, isoladas, e às vezes chegava pra conversar, oh, e aí, beleza, e tal, não sei o que, vi aqui no seu crachá, que eu sei de não sei onde, e tal, né? É engraçado, assim, mas é uma experiência própria mesmo.
Cara, é verdade, mas vamos lá, a pessoa que quer ter uma ascensão profissional, ela vai ter que sair da zona de conforto. Então, se a pessoa é um pouco mais tímida, se ela é um pouco mais contida, se ela tem algumas dificuldades, eu não quero ser ríspido, mas eu quero ser muito realista, você vai ter que rebolar, vai ter que sair da zona de conforto, vai fazer um teatro, vai fazer um curso de oratória, mas se esforce.
Sim, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é um esforço.
É um longo caminho, é um esforço, isso tá claro, é um longo caminho, você não vai acordar amanhã, ouviu esse podcast, pronto, amanhã tá resolvido, mas se esforce.
É, o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o primeiro passo.
Para fazer network, para conviver.
Entendeu? Esteja disponível.
É o primeiro passo. Claro, claro. E eu falei grupo de WhatsApp, não é sacanagem não. Às vezes você não quer sentar, poxa, chama uma pessoa, em vez de chamar um grupo, chama uma pessoa, cria um grupo de WhatsApp que você, querendo ou não, escrever às vezes é mais fácil do que falar lá. Chama uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Normalmente as pessoas mais tímidas, quando elas conhecem as pessoas, elas não são mais tímidas. Elas precisam de tempo. Elas são tímidas na entrada, sabe? Pouca gente chega no primeiro dia de empresa falando e convivendo, é muito difícil. Mas normalmente quando as pessoas têm um tempo de convivência, elas se soltam. Então investe nesse tempo de convivência. Investe em conhecer, investe em se envolver, que a timidez vai caindo. Eu já passei por isso também. Eu já entrei no emprego, eu falei, pelo amor de Deus, você fica completamente travado. E eu dei a sorte de, nesse processo de emprego, eu fiquei 2 meses em treinamento com a mesma equipe. Depois de 2 meses em treinamento com a mesma equipe, que era uma equipe pequena, era todo mundo melhor amigo, né? Cai por água abaixo qualquer receio, e você fica livre para dar ideias, para conversar, para interagir. Para mim foi muito bom. Então investe em relacionamento, sempre relacionamento.
Eu acho que tem só mais uma dica aqui rápida, que é o seguinte. Normalmente as pessoas mais tímidas, elas são mais observadoras. Então, observa o que outras pessoas possam ter em comum com você, ou algum assunto que ela goste. Pode até ser no âmbito mais pessoal, né? Sei lá, pô, eu gosto de moto, eu gosto de futebol, eu gosto de Big Brother. Sei lá, identifica alguma coisa que essa pessoa gosta, ou as pessoas gostam, que você também gosta, que você tem um pouco mais de facilidade para poder conversar, e solta alguma coisa sobre aquilo, né? É uma isca.
Então fica de sugestão também para quem... Para você que é uma pessoa que tem facilidade com isso, seja legal com seu amigo introvertido. Tem uma pessoa introvertida no seu trabalho, você está vendo que ela tem dificuldade para isso? Pô, seja legal com ela, né? Facilita para ela, porque vai ser muito mais fácil para você incluir essa pessoa do que ela vir pedir de alguma forma para ser incluída. Então, tem essa sensibilidade de olhar em volta e perceber que tem uma pessoa, às vezes, introvertida ali, mas que é uma pessoa fantástica, mas que não tem a chance, né, não tem as suas habilidades para poder fazer parte de um negócio. Então, seja legal com essas pessoas, né?
E se você não tem esse tipo de empatia, faça até por você mesmo. Porque, às vezes, dentro daquela pessoa que você não conhece tão bem, pode ter alguma coisa que te ajude ali na frente.
Vamos entrar nas... Eu quero entrar nas dicas agora, só que... E aí eu quero o seguinte, vamos ser bem prático nas dicas. Como que as pessoas podem fazer para, tipo, para melhorar a situação delas, melhorar salário, melhorar a vida?
Opa! Opa! É bingo! Não é corneta, não. Tem que ter uma musiquinha aí pro bingo, Abramo. Solta a vinheta, Abramo.
Que inferno. Peraí que agora eu tenho barulhinhos, ó. Oi, é o Abramo. Eu tava editando aqui, eu percebi que o sonzinho da corneta não apareceu. Eu podia ter procurado um sonzinho de corneta pra colocar, mas é domingo, eu tô cansado, então vai ficar sem o sonzinho de corneta.
Boa, mais um, hein? Tricampeão ou trino, não?
Eu já não tô me importando mais.
Cara, eu tô contando no final, quem ganhar mais, os outros dois pagam almoço.
Aqui, por falar nisso, falar nisso, nós todos estamos devendo 12 centavos pra Alice, que foi a campeã do... Foi a Alice que ganhou do bingo?
Foi.
Então, a gente tinha prometido 12 centavos.
A gente tá falando da minha vitória agora.
Nossa
Depois
senhora.
A gente fala da vitória dos outros. Nossa. Deixa eu curtir meu momento.
Vocês são muito dispersos. Ó, vamos voltar pro tema. O negócio é a gente dar dica, só que eu quero dar dica. E aí, por que que eu falei de salário e aí me ferrei e dei o bingo pro Salomão? Vamos dar dica em coisas práticas que a pessoa possa colocar em prática e isso vira um aumento de salário, que vira dinheiro no bolso dela. Porque na hora que a gente conseguir fazer isso, a gente atingiu um objetivo desse podcast aqui, que é fazer a vida profissional das pessoas melhorarem, tá? Então, na hora de dar dica, vamos pensar nisso. Questões práticas de presente e de futuro para a gente poder fazer. Quem quer começar?
Eu tenho uma dica para você ganhar um aumento. Para de pensar no aumento. Para de pensar o que você precisa fazer para ganhar mais e começa a pensar o que você precisa fazer para ser mais valorizado. Se você fosse seu gestor, se você fosse a empresa que te contrata, o que você dá de valor de uma pessoa? Como que você faz a sua empresa ganhar mais dinheiro? Como que você faz a sua... Como que você ganha importância na sua equipe? Como que você se torna essencial? E se tornar essencial não é segurando informação, não. É dividindo informação. É trazendo coisas novas. É relacionando. É trazendo clientes importantes. É entendendo como que a sua área se adequa dentro da... Se encaixa, né? Dentro do restante da empresa que você trabalha. Foca em se valorizar mais, em ter mais valor. Como que você passa a ser um profissional mais valioso para aquela organização que você está? Quando você foca nisso, automaticamente o salário vem, os aumentos vêm, as promoções vêm. Mas é muito importante focar dessa forma e pensar dessa forma.
Chapoca. Legal. Eu não vou seguir a sugestão do Abrão, não. Eu vou ser um pouquinho mais prolixo.
Tá bom.
Mas vamos lá. Mas é legal. Eu vou continuar na minha essência aqui, tá? Fórum Econômico Mundial, tá, Abrão? Os caras fizeram uma pesquisa no finalzinho do ano passado, em outubro de 20, e aí identificaram que 50% da força de trabalho vai precisar do que eles chamam de reskilling. Né, até 2025, ou seja, você vai precisar adquirir aí novas skills, novas habilidades, né? Sejam elas só...
Requalificações, sei lá, requalificações.
E aí aqui tem as top 10, eu vou passar rapidamente aqui sobre as top 10, e aí eu vou comentar e aí vai entrar a dica, né? Então, no ranking aqui dessas 10, eles falam pensamento analítico e inovação. 2, aprendizado ativo, e aprendizado sobre estratégias. 3. Como resolver problemas complexos. 4. Pensamento crítico e analítico. 5. Criatividade, originalidade e iniciativa. 6. Liderança e influência social. 7. Uso de tecnologia, monitoramento e controle. 8. Tecnologia, design de tecnologia e programação. Beleza, nós vamos voltar nisso aqui rápido. 9. A palavra que o Salomão ama, resiliência, tolerância a estresse e flexibilidade. E 10. Razoabilidade, problem solving, né? Assim, solução de problemas, enfim. Dessas 10, a grande maioria delas está ligadas a problem solving, né? São 5 de como você se comporta para resolver problemas, e ancorado fundamentalmente aqui também em autogestão e trabalho com as pessoas. 2 dessas, só lá no final, dessas 10, são de uso de tecnologia e desenvolvimento. Legal, vamos para a dica. O que que isso daqui está sinalizando? Ah, antes disso, tem só um outro dado interessante. A própria pesquisa fala que para você começar a construir essas novas habilidades, através do online você consegue fazer isso de 1 a 5 meses para começar a se desenvolver nesses diferenciais, nessas skills aí. Legal, então vamos agora para a dica depois de contextualizar. Entenda isso que o Salomão está falando. O que é valor para a sua empresa ou para a empresa que você gostaria de trabalhar, né? Ou para as pessoas com quem você gostaria de trabalhar? Identifica o que você eventualmente precisa melhorar, né, nessa linha aqui, e vai atrás de conhecimento. O conhecimento não precisa necessariamente ser formal, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas pesquisa, lê, estuda, procura um vídeo, conversa com pessoas, chama uma pessoa que se admira, que faz isso bem, para almoçar ou para poder bater um papo. Procura se informar em cima desses aspectos, porque aí sim você vai estar construindo valor para a sua empresa, ou, enfim, para onde você quer ir. Mas, fundamentalmente, isso faz sentido para você, né? É para onde você quer ir, ou para onde você gostaria de trabalhar, ou o que você gostaria de fazer. Invariavelmente, alguma coisa você vai ter que mudar, você vai ter que sair da zona de conforto para poder evoluir. E isso é ótimo, isso não é ruim. Só procura organizar um pouquinho melhor a direção que você gostaria de ir para poder chegar lá. E eu acho que é muito como o Salomão falou, não fica só bitolado pensando no salário, salário, salário. Logicamente, isso é extremamente importante, mas no como agregar valor para a empresa, para o seu líder, para você mesmo, para a sua equipe, para os seus colegas, seja onde você está ou onde você gostaria de ir.
E assim, segue um ritmo, não vai no tranquilão não, segue um ritmo constante. Tem um exemplo que eu adoro usar, que o mundo corporativo tem todo sentido, que é o exemplo dos cavalinhos. Vocês que gostam de exemplos com animais...
Aí, Abraão.
Lá vamos nós!
É uma corrida de cavalo. Imagina o cavalinho do Fantástico. Você tá numa corrida de cavalo. Vão ter cavalos mais rápidos que você, mais lentos. Se você mantiver sempre o mesmo ritmo, você vai passando alguns. Na sua profissão, alguns vão desistir e vão para outras empresas, alguns vão quebrar e surtar e cair, alguns vão ser demitidos. Se você mantiver sempre um bom ritmo, frequência, constante, você vai subindo, vai subindo várias posições, vai passando vários cavalinhos e vai evoluindo na carreira. Então é foco constante, energia constante, ritmo, e ver o todo, e sair da zona de conforto. Não fique esperando as coisas caírem no seu colo também não, né?
A minha dica é: construa repertório. O que eu aprendi com o tempo? As pessoas que se desenvolvem mais em determinados temas são as pessoas que ficam apaixonadas por esses temas. Uma pessoa introvertida, ela consegue fazer coisas que ela não faria antes quando ela começa a pesquisar o tema de maneira intensa. O que eu estou falando de construir repertório? Se tem um negócio que você percebe que é fundamental, estuda ele profundamente por um período fechado. Passa 3-4 meses estudando um tema profundamente. Profundamente. Então, se o que você acha que para melhorar a sua carreira é, sei lá, me comunicar melhor, vou te dar uma sugestão. Passa 3-4 meses só consumindo conteúdo sobre isso. Só consumindo conteúdo sobre isso. Só de construir repertório, automaticamente vai facilitar a sua vida. Porque quando você pesquisa de 10, 12, 15 autores diferentes, você acaba achando o seu caminho, mesmo para um negócio que não tem nada a ver com sua própria personalidade. Então, a minha sugestão é repertório. Vá até o fim em repertório, porque eu garanto para você que em pouco tempo você consegue mudar drasticamente um comportamento seu. Drasticamente não é que você vai ser uma outra pessoa, mas é porque o repertório, sem você perceber, você começa a praticar. E se você está gostando dos nossos conteúdos, não deixe de ir lá na nossa newsletter, no bingo-corporativo.pingback.com, bingo-corporativo.pingback.com, tá também na descrição desse podcast, dá para você ir lá no link e clicar, tá bom? Ou então, vai lá no @AlexandreAbramo no meu Instagram e diz o que você acha sobre este conteúdo, sobre este podcast, e mais do que isso, participe, porque nós vamos fazer o episódio da Voz do Pato. Então a gente quer ouvir a sua história. Então vai lá na nossa newsletter, responde pra gente, ou então vai lá no meu Instagram e me manda, porque a gente quer contar a sua história aqui nesse podcast. Se bobear com a sua voz transformada na testemunha do programa do Datena. Beleza? Senhores, por essa semana é isso. Abraço, Chapoca.
Valeu.
Abraço, Salomão.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau.